Minha gente boa, o nosso bate-papo hoje traz uma situação que para muita gente é inusitada, mas para a gente que vive o dia a dia de Morro do Chapéu, na verdade é um orgulho, é uma alegria. A gente sempre foi muito bairrista aqui nos nossos bate-papos e hoje não será diferente. Eu estou trazendo hoje para conversar comigo uma mulher que é a primeira da história do futebol de Morro do Chapéu, técnica de um time masculino, estreante no campeonato municipal e campeã no nosso futebol de Morro do Chapéu. Na nossa modesta opinião, isso merece até um reconhecimento tanto da Liga Morrense de Futebol quanto da Federação Baiana. Até porque o campeonato municipal teve, né, a chancela, a marca da Federação Baiana de Futebol. E tem dois detalhes importantes que eu quero acrescentar. É uma mulher preta na pele, com descendências indígenas, então povos tradicionais que formaram o nosso país, né? E a paixão nacional, o futebol não pode ser diferente. Eu quero conhecer um pouco mais dessa história. Eu converso com Lau. Todo mundo conhece assim, mas no batismo, no registro está Erisângela Secunda. Como vai, Lau? Tudo em paz?
Oi, Lau, tudo bom? Tudo em paz, meu amigo, graças a Deus, né? Com essa conquista, né, me consagrei aí, juntamente com a galera aí do Pelourinho, sábado, campeã do Campeonato Municipal do Morro do Chapéu, é tudo em paz.
Muito bem, eu primeiro quero saber e começar apresentando para quem nos ouve nesse instante, seja pelo rádio, seja pelo site, através do audiocast, quem é Erisângela Secunda, para a gente chegar lá depois a Lau, até porque a Rua do Campo, de onde você é oriunda, né, sua família, enfim, tem ali a tradição do Marotão, que já não existe mais, o campo que deu origem ao nome da Rua do Campo, que já não existe mais, né, a Praça Dr. Manuel Teixeira, onde tinha Baba de Travinha, que já não é mais esta praça, é o Pelourinho hoje, a Rua do Barreiro, que ficava por trás das residências ali, onde a gente atravessava, né, para ir jogar bola, enfim. Quem é Lau? Qual é a origem de Lau? Quem é Erisângela? Qual é a família? Fique à vontade para trazer essa história aí da menina que se tornou, lá na frente, treinadora de futebol.
Olha, é assim, eu sou filha de Morro do Chapéu, filha de seu Edson do Derba, bem conhecido, hoje já falecido, né? Helena, esse sobrenome vem de Helena, que é da minha família de Fedegosos, da Piramutá, é indígena, né, que significa uma planta medicinal. Meus avós, que eram índios, e aí eu e a minha família são a que mais puxou a descendência dos índios, né, que eu tenho uma fisionomia um pouco parecida. Eu, graças a Deus, eu conheci o Marotão, joguei bola lá na minha época de infância, juntamente com meus amigos ali da Rua do Campo, Chacal, que a gente brincava ali atrás, que não sei se você se recorda, tinha um Marotão aí, aquela rua que hoje acredito que seja o posto de saúde.
Sim.
Também conheci muito ali, a gente brincava muito ali pela Rua do Campo, ali depois tinha Bárbara, não sei se você conhecia.
Sim, Bárbara Figueiredo, sim.
Bárbara Figueiredo, que era eu, Chacal, ela, Pretinha, que hoje também é da Rua do Campo.
Pretinha Barberino.
Do Pelourinho, Barberino, Bezerra. Então, assim, a gente teve uma infância muito bonita ali nessas redondezas aí da Rua do Campo, da Rua Doutor Manuel Teixeira, que hoje é o Pelourinho, né? A gente chegou a brincar muito aí naquela região. Crescemos vendo todo mundo jogar bola, inclusive eu também comecei a jogar bola aí nesse período aí do Marotão, eu era criança, mas já começava a jogar bola ali e começou tudo aí.
Muito bem, mas eu quero ir mais atrás um pouquinho, eu quero falar dessa origem indígena. O que é que você absorveu dos seus pais nessa tradição? Porque assim, a gente está falando de Jacobina, no caso do rádio, para o mundo. E Jacobina é a origem dos nossos ancestrais paiaiás, que deram origem também aos nossos indígenas do morro, que tem o nome de Morro do Chapéu por conta ou do Morrão do Chapéu, ou do cabelo dos índios daquela época, que tinha era tão grande, e eles enrolavam as mulheres, no caso, que parecia um chapéu, né? Enfim, tem diversas situações. Você tem lembra de algo que possa ter sido passado para você desta origem indígena?
Eu não me recordo muito, porque, assim, só de histórias de meus bisas, né, na época, que eram mulheres que casaram, na época, acho que casaram com portugueses, e aí eram índias, uhum, que se envolveram com portugueses, e aí teve essa descendência do branco com o índio, né? Uhum. Que minha família é misturada. Eu tenho uma irmã que, se você olhar para minha irmã, você diz que não é minha irmã, que ela é branca, 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 e eu sou bem morena, que fui uma das que puxou para esse sangue, uhum, de indígena, né?
Sim.
Mas eu não tenho muito assim contato com a história.
Com a cultura nessa, uhum, linha, né?
Não, não.
Aí agora vem outro lado da história. Você citou Chacal. Jacobina conhece Chacal como ninguém. Chacal fez história em Jacobina, né? Como atleta, uhum, no Caatinga, e do líder e outros times do esporte jacobinense. Como era para as meninas, para você, para a Bárbara, para a Pretinha, que você mencionou aí, naquela época, jogar futebol no meio dos meninos? Tinha alguma... essas coisas de hoje em dia, de bullying, de preconceito, de não joga, como é que
não,
é?
Não, antigamente, na minha época, a gente tinha muito incentivo. Pelo contrário de hoje, eu tinha era incentivo. Que a gente brincava, né, e eu já tinha uma habilidade, já tinha já uma aptidão a futebol. Aí sempre, como quando separava os times, os meninos na pelada sempre me escolhiam para jogar, porque sabia que eu sabia jogar, para fortalecer mais ainda o time deles, era tudo tranquilo. Hoje que tem, né, mas acho que também está diminuindo já essa questão, mas ainda existe, né. Na minha época não tinha, não.
O campo do Marotão tinha duas características interessantes. A primeira é que ele tinha as dimensões de um campo oficial. É importante lembrar, uhum, isso. Você jogava no 130 por 65 ali, tinha que ter fôlego, e tinha que ter mais fôlego ainda, porque ele era meio
terra.
Ele era, além do terrão, era meio que uma rampa, né? Você tinha a, uhum, trave de baixo e a trave de cima, porque ficava realmente mais alta do que a trave de baixo. Então o time que jogava para baixo...
Muito largo.
E aí você jogava de que posição? Como era que você se sobressaía melhor? Já decidia ali, ó, vamos armar o time assim? Já tinha o esquema? Tinha toda essa, digamos assim, essa didática, né, do futebol de hoje? É 4-3-3, tu joga de lateral, não tinha isso?
Não, era somente dividir os times, um ficava na zaga, dividia um no meio, o atacante, e deixava a bola rolar. Não tinha esquema tático como hoje, não. Até porque naquela época... era mais como brincadeira, não era competição, era mais como brincadeira mesmo.
Isso.
Aí, depois dessas brincadeiras que a gente começou, aí eu já pude me ingressar já no time já feminino, depois seleções, aí já vesti também, como você está fazendo aí, essa transmissão vai alcançar aí Jacobina. Eu joguei muito tempo aí em Jacobina, joguei na 2 de Janeiro, joguei uns 3 a 4 intermunicipais, campeonato aí pelo líder, antigamente tinha o líder, umas competições que tinha feminino lá maravilhosa, na BB de Jacobina também, vesti muito a camisa de Jacobina aí.
E era campo ou era futsal?
Não, na 2 de Janeiro era futsal, mas no líder era society era campo.
Com 7, futsal?
Sim,
Fut7. Que hoje é o Fut7. Antigamente era o Society, né? Não tinha ainda essa definição de regra.